Boa tarde, Sr. Francisco Nobre, que é o Presidente da Associação de Juventude Portuguesa do Atlântico, e a Sra. Sra. Catarina Lourenço, que também faz parte do membro da direção. Temos presentes mais dois grupos parlamentares. Eu sou eleita do Partido Socialista, portanto, um grupo de audiências é um grupo mais restrito da Comissão de Defesa Nacional e faz as audiências às entidades e às instituições que nos vão solicitando e que nós, fazendo parte da Comissão de Defesa, as conclusões daqui passarão para a Comissão de Defesa, que é assim que funciona. Portanto, temos aqui mais dois grupos parlamentares, bastaria estarmos dois para efetuar a audiência, mas é muito bom que estejamos três. A Sra. Deputada Cristiana Ferreira, que é do PSD. Muito bem, faz favor, Sr. Deputado. Muito bem, mais um grupo parlamentar, o que é excelente. Portanto, estava a apresentar a Sra. Deputada que representa o PSD, a Sra. Cristiana Ferreira, o Sr. Deputado Pedro Pessanha, do Partido Chega, o Sr. Deputado Rocha, Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Livre. O defeito é meu, Sr. Deputado, o defeito é meu, efetivamente, em termos dos nomes. Peço imensa desculpa. Portanto, é um gosto para nós recebê-los, fazemo-lo com a obrigação que é deste grupo de trabalho, mas também com muita satisfação, no sentido que é uma associação de juventude e, portanto, acho que é para nós muito importante, Comissão de Defesa Nacional, falar com jovens numa temática tão importante como a questão da defesa e segurança. Solicitaram, portanto, esta audiência ao Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, que, entretanto, passou a informação para o grupo das audiências. Pela informação que temos e que foi distribuída aos Srs. Deputados, pretende a Associação estabelecer uma ligação de cooperação formal entre a Associação propriamente dita e a Comissão Parlamentar de Defesa Nacional. Posto isto, Dr. Francisco Nobre, eu dar-lhe a palavra para aproximadamente no máximo 15 minutos, porque estamos, em termos de restrição de tempo, muito importante na medida em que temos sessão plenária e não podemos ir para além das 15 horas, e depois passaria a palavra aos partidos que estão aqui representados. Faz favor.
Muito boa tarde a todos. Muito obrigado por disporem o vosso tempo para nos poderem ouvir. E ficamos muito contentes também pela presença de vários grupos parlamentares, quer dizer que há, de facto, um interesse em poder interagir connosco. Muito obrigado, Sr. Deputado Dora Brandão. Também um agradecimento ao Sr. Deputado Marcos Pestreiro, que não está presente, mas que, de facto, viu que havia um interesse desta Comissão Parlamentar nesta reunião. A Associação da Juventude Portuguesa do Atlântico, conhecida como a JPA ou IAT Internacional na sua sigla internacional, vê com muito bons olhos a relação com esta Comissão e foi por isso mesmo que nós tentámos ter esta audiência com os senhores, precisamente porque nós estamos a procurar fortalecer a nossa ligação com as instituições portuguesas, especialmente aquelas que tratam a matéria que nós também trabalhamos, que é a defesa nacional, relações internacionais, segurança, de uma forma geral. E, portanto, a nossa intenção é que possamos formalizar, embora já exista uma relação algo formal, mas poder formalizar e poder fortalecer a ligação entre estas duas partes. E, portanto, há já uma relação existente. Nós costumamos fazer vários eventos e este ano fizemos um grande seminário que nós temos, que é o Portuguese Atlantic Youth Seminar, que é um seminário internacional com 30 a 40 participantes. Este ano tivemos participantes de 15 nacionalidades diferentes. E fizemos uma conferência na sala do Senado, foi em julho, e aliás tivemos a presença do Sr. Deputado Diogo Leão como orador e também do antigo deputado professor Vitalino Canas, que, portanto, também, pela sua experiência, também foi uma pessoa muito interessante. E, portanto, há já aqui uma relação existente que queremos que seja um bocadinho a base daquilo que poderá também sair daqui. Numa apresentação muito breve sobre a AJBA, nós estamos sediados no Ministério dos Negócios Estrangeiros, com a Comissão Portuguesa do Atlântico, que é presidida pelo Dr. João Rebelo, antigo também membro desta Comissão de Defesa Nacional pelo CDS, e, portanto, nós existimos há já cerca de 28 anos, e, portanto, temos já várias, por exemplo, figuras notáveis, por exemplo, o antigo deputado Duarte Marques fez parte desta associação na sua juventude, digamos, também alguns diplomatas e várias figuras conhecidas da área da defesa nacional fizeram parte da nossa associação quando eram jovens. E, portanto, a ideia é que há já aqui uma herança também de exposição da temática da defesa nacional aos jovens, que muitas vezes, pela complexidade da mesma, são talvez não muito integrados nas discussões, o que acaba por ter a sua lógica, mesmo por essa dificuldade, mas ao mesmo tempo os jovens acabam sempre por ter uma perspectiva daquilo que é a segurança nacional e aquilo que é a segurança europeia e aquilo que os envolve. E, portanto, a nossa intenção acaba por ser continuar aquilo que é o trabalho que já tem sido feito e, ainda para mais, nos tempos que nós vivemos hoje em dia. Bem, hoje em dia falamos também já da questão do Hamas e de Israel, mas com a questão da Ucrânia começou-se logo a ver de novo que a NATO, que acaba por ser o nosso grande foco, é fundamental para a segurança europeia, para a segurança portuguesa, e, portanto, nós queremos continuar a mostrar e a integrar os jovens nestas discussões, que muitas vezes sentem que não têm os conhecimentos necessários, e é até interessante saber que nós, nos nossos eventos, temos pessoas não apenas de relações internacionais, direito, ciência política, mas outras áreas que percebem que a segurança, a defesa nacional está em tudo o que nos rodeia e, portanto, que é relevante ter um conhecimento mínimo, básico, sobre esta temática. Nós, este ano, tomámos posse uma nova direção, encabeçada por mim, também pela Catarina. Somos uma equipa de 7 pessoas e, portanto, somos poucos, mas acaba por ser uma equipa bastante trabalhadora e com objetivos muito claros naquilo que temos para o nosso mandato de 2 anos. E temos também uma vertente não apenas nacional, mas também internacional. Existe também uma comissão internacional da IATA, que é a Youth Atlantic Treaty Association, e, portanto, nós também estamos representados nessa comissão internacional, que acaba por ser quase como uma posição de diplomacia, porque, por exemplo, quando a NATO faz as cimeiras anuais, os jovens costumam estar presentes, e a IATA internacional costuma estar presente, e o facto de Portugal ter lá alguém na Comissão Internacional também já nos permitiu a nós, IATA Portugal, estar na Comissão, na Cimeira, perdão. E, portanto, há também aqui uma vertente internacional de levar os jovens portugueses aos grandes eventos da NATO a nível internacional, com obviamente, no caso da Cimeira, tem a presença dos chefes de Estado de todos os países aliados, e, portanto, há também essa dinâmica, e, por exemplo, também costumamos estar em eventos lá fora, por exemplo, tal como nós organizamos o nosso seminário anual. Também os nossos colegas de fora organizam seminários anualmente. Por acaso, na próxima semana eu estarei em Berlim, num evento organizado pelos jovens da IATA da Alemanha, e, portanto, há aqui uma troca de experiências entre todos, na qual nós vamos lá, podemos debater com os especialistas dos países deles e poder perceber melhor quais é que são as perspectivas de segurança, neste caso da Alemanha, mas também já a Eslovénia, a Geórgia, a Ucrânia, que mesmo não sendo países aliados também têm IATAs, e, portanto, há sempre uma cooperação entre todas as partes. E, aliás, me permitam dizer, nós este ano fizemos o PACE, como já disse, e tivemos até 2 participantes ucranianas que vieram de Kiev. E, portanto, temos também esta mais-valia de facto, poder atrair pessoas de fora. Tivemos pessoas da Ucrânia, da Geórgia, e depois, de uma forma geral, dos países da Aliança Atlântica, também da Argélia, que é um país da Parceria para a Paz. E, portanto, a ideia, de facto, é haver uma troca comum de ideias em Portugal, lá fora, e depois também podermos extrair algo e poder trazer algo aos jovens portugueses. E fazemos muitas coisas com núcleos associativos, fazemos várias conferências em universidades, precisamente para que os alunos possam ter uma maior exposição à temática da defesa nacional, que muitas vezes não é discutida nas aulas. E eu sou licenciado em Estudos Europeus, mestre em Relações Internacionais, e a temática da defesa nacional foi muito pouco discutida durante o meu percurso académico. E, se tanto, onde eu aprendi mais foi nas conferências da IATA, antes de ser membro a JPA, ambas não, onde eu aprendi mais até foi com esta associação, antes de fazer parte dela, e desde que faço parte dela, então, o meu conhecimento nesta área aumentou exponencialmente. E, portanto, nós acabamos por estar um bocadinho por todas as frentes, mas, de facto, o nosso foco principal é trazer a questão da defesa nacional e poder promover também aquilo que são os valores de Portugal no âmbito internacional da NATO, mas também da União Europeia, de promoção de direitos humanos, liberdade, democracia, e, portanto, acaba também por ser isso aquilo que nós trazemos à discussão dentro do nosso núcleo estudantil e núcleo jovem, na realidade. E também isto, então, leva-nos à questão da institucionalidade, que é nós querermos ter uma maior relação com altas patentes. Por exemplo, estive em Bruxelas há 2 semanas e também reunimos, eu e uma vice-presidente minha, reunimos com o embaixador Pedro Costa Pereira, que é o representante permanente de Portugal junto da NATO. Portanto, podemos ir à NATO, conhecer os edifícios, o edifício da delegação portuguesa, poder falar com o embaixador. E, portanto, estamos a querer reforçar esta dinâmica da institucionalidade, precisamente porque, e aqui talvez mais para aquilo que gostaríamos de reforçar na nossa relação com esta Comissão de Defesa, é que poder ter uma maior presença destas instituições nos nossos eventos, que já existe e que, portanto, nós é comum dirigirmos convites a deputados que fazem parte da Comissão de Defesa Nacional, porque é sempre relevante termos várias perspectivas diferentes, sejam académicos, sejam diplomatas, mas os deputados são pessoas que têm um trabalho no terreno, diga-se assim, especialmente a nível legislativo, e, portanto, é um ponto forte que nós queremos ter presente nas nossas conferências. E, portanto, uma coisa que queremos com este fortalecer da relação é precisamente ter uma maior presença dos deputados desta Comissão nos nossos eventos. Ao mesmo tempo, também demonstrar a nossa abertura para fazer qualquer cooperação com a Comissão de Defesa Nacional. Por exemplo, ainda ontem divulgámos o colóquio que vão realizar no dia 24 e, portanto, acho que também é interessante para os jovens saberem que a Comissão de Defesa Nacional vai ter esta conferência, com oradores que muitos deles, a maior parte, já conheço e acho que tenho a certeza que vai ser muito interessante. Infelizmente não posso vir, com muita pena minha. Mas há também esta relação de maior cordialidade e também naquilo que entenderem, por exemplo, a realizar colóquios, a realizar o que seja, a atividade, projeto que esta Comissão tenha, certamente haverá momentos nos quais entendam que a voz dos jovens ou o contributo dos jovens será interessante, porque podemos não viver um mundo, talvez, da Guerra Fria e situações de menos segurança como Portugal e outros países vizinhos já viveram no passado, mas mesmo assim estudamos a história, analisamos o passado e pensamos no futuro que queremos. E, portanto, a ideia também é que os jovens possam dar o maior contributo nas iniciativas desta Comissão, quando a mesma entender que poderá ser relevante. E com isto, mais uma vez agradeço por nos ouvirem e pelo interesse, e de facto nós, enquanto jovens, notamos que é uma área difícil para a nossa integração. As relações internacionais, que acabam de ser um espectro mais geral, em si já é difícil para integrar os jovens, os assuntos europeus também, e a defesa nacional, por ser tão técnica e tão mais aprofundada, por vezes ainda é mais difícil. Portanto, nós queremos combater isso, e já temos vindo a fazê-lo ao longo dos anos e certamente queremos continuar, e certamente esta relação também será muito, muito importante para esse objetivo. Muito obrigado.
Bem, Sr. Francisco Nobre, muito bem. Eu abriria agora a possibilidade dos representantes destes grupos parlamentares de fazerem as questões que, entretanto, entenderem. Faz favor, Sra.
Muito obrigada. Começo, naturalmente, por cumprimentar a Sra. Deputada Coordenadora Nora Brandão e os colegas aqui presentes. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, começo por endereçar uma palavra de boas-vindas à Associação da Juventude Portuguesa do Atlântico, na pessoa do Presidente Dr. Francisco Nobre e da Dra. Catarina Lourenço. Em virtude da nova direção desta associação, desejar-vos desde já também votos de sucesso e, de facto, dentro daquela que é a disponibilidade da Comissão de Defesa Nacional, que tem precisamente este grupo de audiências, foi até com bastante interesse que olhamos para esta associação, precisamente pela especificidade de ser uma associação de jovens, que é, de facto, uma particularidade que, no âmbito destas matérias da defesa nacional, da segurança, das relações internacionais, é vista como uma perspectiva, de facto, muito interessante, porque os jovens são o futuro, não é? Em qualquer área que nós possamos trabalhar aqui também no Parlamento, e nesta área da defesa nacional, nós temos que repensar a defesa nacional também com os jovens e trabalhar com os jovens para perceber os desafios que temos que enfrentar. Eu agradeço a intervenção inicial que o Dr. Francisco Nobre fez e, portanto, bastante clara e precisa sobre as intenções. Há aqui algumas matérias, apenas um ou outro esclarecimento, e no que toca à defesa nacional em particular, uma vez que esta audição ocorre no âmbito da defesa nacional, e compreendo perfeitamente que tenha a ver também com as áreas da segurança, mas dentro da defesa nacional em particular, eu gostaria de perguntar, dentro daquilo que são as vossas atividades e as vossas propostas, qual é a relação que têm com as Forças Armadas propriamente dito. porque nós não há defesa nacional sem forças armadas, não há forças armadas sem militares, e há um conjunto naturalmente de valores e de princípios que nós procuramos estar sempre em sintonia, que são importantes. Nós hoje temos dificuldades nas Forças Armadas que são de todos conhecidas, nomeadamente dificuldades graves ao nível do recrutamento, e portanto fazer com que as Forças Armadas e as matérias da Defesa Nacional sejam apelativas torna-se cada vez mais difícil. Por isso é tão importante o contributo também dos jovens sobre esta matéria. E finalizar dizendo que, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, naturalmente que, de acordo com aquelas que são os vossos projetos, as vossas conferências, o vosso plano de intenções, teremos naturalmente todo o gosto em aprofundar e estreitar estas relações, e agradecia só de facto um comentário sobre esta matéria, que é a Defesa Nacional e as Forças Armadas, e se vocês têm contactos, ou se, como é que normalmente depois articulam as vossas propostas, e que no final também que resultados da vossa atividade é que têm alcançado ao longo destes já 28 anos de existência. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Penso que o Sr. Deputado, representante do Chega.
Muito obrigada. Muito obrigado, deputada coordenadora Zara Brandão. Quero cumprimentar os meus colegas. Dou as boas-vindas ao Dr. Francisco Nobre, assim como à doutora Catarina Lourenço. Já agora mando um abraço ao Dr. João Rebelo da minha parte, se faz favor. Ele vai com certeza gostar muito de saber que estivemos aqui hoje reunidos. É sempre bom ouvir os jovens, até porque, conforme a minha colega disse, hoje em dia, cada vez mais, temos alguma dificuldade em atrair os jovens para as questões das Forças Armadas. Sabemos que os jovens, cada vez é mais difícil atrair e captar os nossos jovens para que eles se integrem nos problemas das nossas Forças Armadas, e, portanto, é com muita alegria que vos vejo preocupados com estas matérias. Eu tinha aqui umas perguntas para vos fazer. Sei que houve uma proposta vossa que foi, enfim, entregue, e gostaríamos de saber se foi acolhida pelo Governo ou pelo Ministério da Educação, como é que está essa situação. Gostaria também de percebermos como é que vocês veem o relacionamento, como é que vocês, a vossa associação, propõe atrair mais jovens ou dar a conhecer aos jovens as nossas Forças Armadas e as questões da defesa nacional. Isto porque sabemos que, conforme eu já disse, cada vez é mais difícil convencer os jovens que as Forças Armadas é um tema importante para a defesa nacional. E, portanto, cada vez eles estão mais afastados, cada vez têm menos interesse. E, portanto, gostaríamos também de saber o que é que a vossa associação se propõe a fazer para conseguir mudar um bocadinho esta opinião negativa que os jovens têm hoje em dia das Forças Armadas e da Defesa Nacional no seu conjunto. Já agora, em termos, enfim, de curiosidade, gostaria de saber qual é que é a vossa opinião sobre o serviço, o eventual serviço obrigatório, não é? Gostaria de saber o que é que a vossa associação pensa sobre isto, o vosso posicionamento. Se acham que deveríamos ter novamente um serviço militar obrigatório ou não, ou arranjar outras soluções. E relativamente ao facto, mais uma vez, dos jovens estarem distantes, o que é que vocês acham, ou o que é que vocês têm sentido? Acham vocês que há algum desprezo com os atuais governos, quer europeus, quer o nosso governo, que tem a ver com o facto das pessoas não se sentirem integradas, não haver, acharem os jovens que não merecem, as Forças Armadas não têm o respeito devido. Portanto, queria saber um bocadinho a vossa sensibilidade que vocês têm tido para com os jovens e qual é o feedback que têm recebido, para nós percebermos um bocadinho o que é que está acontecendo no nosso país. Muito obrigado.
Passaria a palavra o Sr. Deputado, representante da Iniciativa Liberal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Começo por cumprimentar o Francisco Nobre e a Catarina Lourenço e dizer que é com grande satisfação que vimos o pedido da IATA nesta reunião, com o objetivo de estabelecer uma relação de proximidade com a Comissão de Defesa Nacional, que é algo que faz todo o sentido. Era talvez uma das poucas brechas que talvez ainda existisse naquilo que é o portfólio ou o pipeline da IATA nas relações institucionais que tem, porque sempre foram muito, muito participados, muito participativos. A IATA, a JPA, não nos é totalmente desconhecido, não só porque há alguns membros da Iniciativa Liberal que fizeram parte ou fazem parte da IATA, mas porque mesmo que sempre que nos foi solicitado participação em eventos, fizemos o esforço disso e penso que até foi, não sei se ainda em tempos de deputado único ou já nesta legislatura que o João Coutinho Figueiredo teve num evento vosso, e portanto para nós é com grande satisfação que viemos aqui e se precisarem que a gente me ajude aqui a empurrar a carroça deste lado, contem connosco nesse sentido. Mas muito mais daquilo que é a relação da IATA com a Comissão de Defesa Nacional é aquilo que todos podemos fazer neste momento, e a IATA tem um papel muito importante nisto, sobretudo pela sua proximidade com as novas gerações, sobretudo naquilo que é o atual contexto geopolítico, geoestratégico atual, que infelizmente a cada dia que passa surge-nos um novo episódio que demonstra várias coisas, nomeadamente aquilo para aquilo que é a realidade portuguesa, a centralidade, a importância, o quão fundamental e essencial é a nossa participação no âmbito da NATO. E, portanto, é das coisas mais relevantes naquilo que é neste momento a política de Estado, é o papel de Portugal na NATO e como podemos estar na NATO e como a NATO nos pode ajudar. E, portanto, se a IATA, ao longo do seu histórico, sempre teve um papel fundamental naquilo que é o demonstrar o papel da NATO, sobretudo às novas gerações, cada vez mais isso é muito mais importante, quando vemos, se calhar, que ainda há muitos jovens que, talvez contaminados por algum outro tipo de narrativa, acham que a NATO é responsável por muitas maldades que foram acontecendo por esse mundo fora, quando é exatamente o contrário. E, portanto, isso já razão cada vez mais para que a NATO seja fundamental, estes infelizes acontecimentos que temos vindo a ver por este mundo fora demonstram o papel essencial da NATO, sobretudo para aquilo que é a soberania do Estado português. Pode parecer um contrassenso, mas não. É de facto algo que é externo a Portugal, que é um eixo fundamental daquilo que é a nossa defesa, a nossa soberania enquanto Estado. E portanto, mais uma vez, obrigado por terem feito este pedido de audiência, e acho que aqui falo por todos os partidos que aqui estão presentes, naquilo que for preciso a Comissão de Defesa Nacional ajudar àquilo que é a vossa missão, contem connosco.
Eu iria realmente repisar essa questão, porque em nome do Partido Socialista e agora saindo um bocadinho da situação do Presidente, só quero mesmo referir isso, se há matéria comum a nós todos que aqui estamos nesta mesa e com certeza há outros que não estão aqui neste momento, é esta necessidade de ligação com a juventude e portanto estamos todos em sintonia neste ponto. Dá-lhe a palavra, Sr. Touro, para esclarecer então as questões.
Muito obrigado. Começando talvez pelo que o deputado Rodrigo Saraiva disse, e também o que a deputada Dora Brandão disse, é que realmente a defesa nacional é um tema, ou seja, pego por outro lado. Existem muitas associações juvenis, para tudo, mas para a defesa nacional há particularmente poucas, não é? E daquelas que existem são particularmente poucas as que estão ativas ou que têm os meios para serem ativas de forma a cumprir os seus objetivos. E, portanto, acho que a IATA, e talvez não seja parcial quando digo isto, mas acho que a IATA, de facto, é uma associação numa posição privilegiada, na medida em que é uma área com poucos jovens, mas eu acredito que nos destacamos e conseguimos fazer bem o nosso trabalho. E, portanto, de facto, concordo com ambos nesse sentido. Começando pelo que foi dito inicialmente, eu diria que Nós tentamos muito a aproximação às Forças Armadas, e um exemplo que há pouco não dei é que nós fazemos este seminário anual, o Portuguese Atlantic Youth Seminar, que tem uma particularidade, que é sempre feito, ou seja, é uma semana, nós ficamos sempre alojados numa base militar. No ano passado ficámos alojados na base aérea número 1 em Sintra, este ano ficámos alojados na base naval do Alfeite. E, portanto, logo aqui, durante uma semana, e há participantes estrangeiros, mas também portugueses, durante uma semana há um convívio total com, sejam cadetes, sejam os militares, diga-se, comuns, entre aspas, que estão na base no dia-a-dia, portanto, logo desde aí há um contacto que nós temos com as Forças Armadas. Faço também, chamo também a atenção, nós este ano, na nossa sessão de abertura, recebemos o Major-General José Nunes da Fonseca e o Almirante Gouveia e Melo, que estiveram, e foi logo uma abertura, diria que em grande, estiveram 45 minutos, além do planeado, a responder a perguntas dos nossos participantes. E, portanto, logo ali houve uma grande troca de impressões, um grande debate, que também demonstrou a abertura das próprias Forças Armadas para contactar connosco. E, portanto, os participantes portugueses até foram daqueles que fizeram mais perguntas, porque tiveram a oportunidade de estar com o chefe das Forças Armadas, ou o chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, e com o chefe de Estado-Maior da Armada, e, portanto, há logo esse contacto. Quando nós fazemos outras iniciativas, por exemplo, também temos um evento que é os Diálogos do Atlântico, que costuma ser feito no Instituto Universitário Militar. Portanto, também temos essa vertente, procuramos sempre ter eventos de alguma forma relacionados com as Forças Armadas Portuguesas e, aliás, quando fazemos estes eventos, temos sempre convidados, nomeadamente oradores, que são militares. Portanto, tanto no país tivemos vários militares portugueses, maioritariamente da Armada, que puderam participar, partilhar aquilo que é a perspectiva estratégica portuguesa para com os estrangeiros, mas também com os próprios portugueses poderem saber mais sobre a nossa posição. E também nos Diálogos do Atlântico, na última edição que fizemos em fevereiro, no dia 24 de fevereiro, a assinalar o primeiro ano da invasão russa sobre a Ucrânia, tivemos também vários militares que estiveram presentes e que deram alguma perspectiva sobre o estado das Forças Armadas. E nós também trazemos à discussões internas, que também temos conferências que sejam discussões internas, não apenas o partilhar conhecimento sobre a posição estratégica portuguesa, temáticas assim, mas também sobre temáticas que sejam mais introspectivas, perceber como é que está o estado das nossas Forças Armadas, a questão, por exemplo, também do serviço militar obrigatório. Tentamos ter estas duas vertentes, que é dar a conhecer o que é que as nossas Forças Armadas fazem, mas também ter eventos nos quais haja debate e uma análise interna dos jovens e o que é que os jovens também podem contribuir. E agora que penso nisso, até seria uma excelente ideia, por exemplo, fazermos, questão é totalmente o tipo de coisa que nós faríamos, fazer um evento sobre, por exemplo, o serviço militar obrigatório e convidarmos algum militar da área do planeamento das Forças Armadas, talvez também convidar um deputado e ter um debate não apenas de exposição, mas de troca de ideias com jovens e nós podermos fazer um documento final com as conclusões e partilhar esse documento. Desculpa, poder partilhar esse documento com algumas instituições nacionais. Portanto, tentamos mesmo fortalecer também a nossa relação com as Forças Armadas, que já existe e é muito boa, mas tentamos sempre ter essa presença. Portanto, nesse sentido, diria que temos feito bem o nosso trabalho. Relativamente à questão de dar a conhecer as Forças Armadas e a própria temática da defesa nacional, há um interesse grande dos jovens em crescimento, porque nós vemos muita adesão aos nossos eventos e temos até cerca de 80 membros, portanto, além da comissão executiva ou direção, temos ainda 80 membros que fazem parte da nossa associação. Portanto, são 80 pessoas que estão interessadas, fora aquelas que ainda não são membros, também tem que ser limitado, mas é um número elevado de pessoas que demonstram interesse nas nossas iniciativas e em acompanhar aquilo que nós fazemos. E é certo que, desde que agora se iniciou a invasão russa sobre a Ucrânia, houve um interesse acrescido nesta temática. Não é surpresa nenhuma, mas sejam alunos de direito, que sejam focados no direito internacional e europeu, sejam alunos de relações internacionais, de segurança, inteligência, o que seja, percebem que perceber mais de defesa nacional é fundamental para perceber a posição de Portugal no que se passa lá fora, seja na Europa ou no mundo. E, portanto, há uma crescente adesão às nossas iniciativas, há uma crescente adesão à nossa associação, das pessoas quererem fazer parte da mesma. E, portanto, também tentamos fazer isso. O cerne da nossa associação é levar a temática da defesa nacional aos jovens. E, de facto, as Forças Armadas Portuguesas não são as melhores Forças Armadas da Aliança Atlântica, em termos de capacidades, mas, mesmo assim, nota-se esse aumento do interesse e, portanto, tentamos sempre que não se perca este ritmo, porque o que muitas pessoas nos dizem, de facto, é que não é apenas a questão da NATO, isto de pessoas que não fazem parte da associação, não é apenas o interesse na questão da NATO, é, de facto, uma chamada à atenção de que a temática da defesa nacional importa e, quando começa um conflito na Ucrânia, uma das primeiras coisas que começou a acontecer foi pensar o que é que Portugal pode apoiar e o que é que Portugal pode fazer de uma forma geral. E isto levou a uma discussão interna, como é que estão as nossas Forças Armadas? Guerra existe na Europa, como é que nós estamos? E, portanto, a discussão existe, o interesse existe, e certamente irá continuar além deste conflito, que espero que se resolva muito em breve, mas, portanto, não é apenas uma coisa dos tempos, é uma coisa que irá continuar, muito certamente. E os jovens desta área em particular notam isso, que é uma área fundamental e que, de facto, andou a ser esquecida durante algum tempo e que agora deve ter uma maior atenção. E até alguns professores, que vamos conhecer mais pessoalmente, demonstram que, naquilo que é o seu ensino, de facto querem reforçar também a vertente da segurança e a vertente da visão interna da defesa nacional portuguesa. E, portanto, é uma temática que também esperamos poder ter alguma influência, que seja mais discutida, seja a nível académico, seja a nível profissional, seja a nível mais destas conferências e eventos, projetos que nós costumamos fazer. E, portanto, o feedback do jovem acaba por ser este, sobre a questão da imagem que os jovens têm das Forças Armadas. Os jovens valorizam muito as Forças Armadas, isso é factual. Os jovens valorizam as nossas Forças Armadas. Efetivamente, os jovens, notamos que gostariam de ter uma maior interação. Existe o Dia da Defesa Nacional, que todos os jovens aparentam demonstrar interesse, mas também parece que há um interesse em poder conhecer melhor, justamente, claro, quem é desta área em particular tem sempre um interesse acrescido, quem é das ciências, das artes, é normal. Mas há um interesse jovem em conhecer melhor e que, por exemplo, a experiência do Dia da Defesa Nacional possa ser algo que, de facto, dê a entender o que é que as nossas Forças Armadas são, o que é que as nossas Forças Armadas fazem. E, portanto, isto também é naquela dinâmica do interesse dos jovens, ele existe e esperemos que continue a ser aprofundado e nós também vamos trabalhar nesse mesmo sentido. Creio que tenha respondido às questões, que, desde mais, agradeço bastante.
Muito obrigada, Sr. Francisco Novo.
Uma última pergunta, aquilo de curiosidade, falou-nos que existe um seminário, ou que é feito um seminário anual. Normalmente juntam quantos jovens nesse seminário, durante essa semana?
Costumamos juntar 30 a 40 jovens, sendo que, diria, se tivermos 35, 7 ou 8 serão portugueses e os restantes serão participantes estrangeiros.
Dr. Francisco Nobres, Srs. Deputados, eu deixaria só aqui duas notas para finalizar. Uma primeira é que, como sabem, há deputados que fazem parte da Assembleia Parlamentar da NATO, eu sou um deles, mas nós tivemos agora uma eleição muito importante, que é o facto do Presidente da Comissão de Defesa Nacional fazer parte da Vice-Presidência da Assembleia Parlamentar da NATO, e para Portugal é muito importante, e portanto para nós foi também um orgulho que lá estávamos ver esta situação e confrontar-nos com esta, portanto a disponibilidade com certeza do Sr. Presidente também em ir às nesse iniciativas que acharem pertinentes, até nomeadamente com estes grupos de juventude estrangeiros dos restantes países que fazem parte da NATO ou que viram a fazer parte potencialmente. Eu gostaria, como meramente simbólico e para terminar esta reunião, como já disse, vi que têm conhecimento do seminário que, entretanto, a Comissão de Defesa está a organizar. De qualquer modo, queria deixar em nome da Comissão e também aqui do Grupo de Audiências o convite formal para participarem. Efetivamente, o Sr. Francisco já disse que não poderia estar presente, mas poderá divulgar, e era muito importante que os jovens cá viessem. Deixava aqui o convite e agradecia realmente a vinda cá e terminávamos então a audiência. Muito obrigada a todos pela disponibilidade.